Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia se encontra sobre a mesa para quem dela quer fazer uso. Vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos aqui, boa noite. Para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, que tenha piedade de nós. Tende piedade de nós, ó Senhor, tende piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos.
Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
Senhor presidente, nós tivemos 9 assinaturas na ata da sessão ordinária do dia 3 e também 9 assinaturas na ata da sessão extraordinária do dia 3 também, senhor presidente.
Portanto, aprovado as atas. Passamos agora ao pequeno expediente. Pequeno expediente. Passa a mão para a leitura. Ofício número 022/2017.
Ofício número 022/2017. Vereador Chico do Indéia, informando que a vereadora Marta Dalpiaz Nepomuceno é líder do Partido Socialista Brasileiro, PSB, na Câmara Municipal.
Passa a mão. Primeira secretária para a leitura. Comunicado número 018/162 e os demais dos programas que estão junto aqui.
Comunicado número 018-162/2017, de 6 de março de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa Alimentação Escolar Pré-Escola, no valor de R$ 8.045,40. Programa Alimentação Escolar, AE, no valor de R$ 360,40. Programa Alimentação Escola, EJA, no valor de R$ 262,40. Programa Alimentação Escolar, creche, no valor de R$ 12.925,60. Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental, no valor de R$ 7.908,90. Programa PNAT, no valor de R$ 9.638,51. Comunicado número 018-173 de 2017, de 6 de março de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PDD Qualidade, no valor de R$ 48.000. Comunicado número 023-055/2017, de 15 de fevereiro de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PDDE Cota, no valor de R$ 40.773,04.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito do pequeno expediente. Primeiro vereador escrito do pequeno expediente, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas, boa noite à população presente aqui hoje nessa casa. Eu fiz uma indicação para que o Poder Executivo regulamente o estacionamento na Praça dos Colonizadores. Quem faz caminhada na Praça dos Colonizadores, que ali é um lugar de lazer, sabe das dificuldades que você chegar às 18 horas lá e ter carro estacionado dentro da praça. O meu pedido é para que se regulamente o estacionamento. Em nenhum momento eu acho que é impossível usar a praça como estacionamento, desde que se estabeleça dia e horário, dias e horários específicos para isso. O que tem acontecido é que, a partir das 17 horas, a praça é utilizada como lazer. A gente quase não vê pessoas durante o dia ali usando a praça para atividades esportivas ou lazer. Mas a partir das 17, eu que trabalho ali no Oscar Soares, então todos os dias quando eu saio da escola eu vejo as pessoas usando a praça como pista de caminhada. E os automóveis transitando ali põem a população em risco. Então o que eu gostaria do secretário de cidade, do Dimutran, é que regularmente estabeleça horários para estacionamento, dias, né, os finais de semana, que a praça fique livre para que a população utilize da melhor maneira possível. É bom lembrar que a única praça de Juara que a gente pode utilizar para alguma atividade de lazer é a Praça dos Colonizadores. Então não é justo para com a população que ela divida esse espaço com carros transitando ao mesmo tempo em que a população faz caminhada ali. Eu enviei também um ofício ao secretário de Educação, porque ele visita a nossa cidade, ele começou o programa pró-escola aqui em Juara, ele lançou esse programa aqui nessa Casa de Leis, e naquela ocasião ele fez o compromisso com a nossa cidade de construir uma escola aqui. Inclusive, conclamou toda a comunidade da Escola Oscar Soares para apoiar esse projeto. Fizemos reunião com a presença de autoridades e nós gostaríamos de uma resposta. Eu falo aqui também como membro daquela comunidade, tá? Nós gostaríamos de ouvir uma resposta, porque a direção da escola, os professores, pais, esses vereadores que aqui estão, se envolveram nessa proposta de construir uma escola nova para dar um novo prédio ao Oscar Soares, porque quem trabalha lá, quem já estudou lá, sabe das condições do prédio. Então, eu enviei o ofício ao secretário e vou ficar no aguardo de uma resposta sobre a posição dessa nova escola aí, como é que vai ser, se de fato construir uma nova escola, se é para contemplar a Escola Estadual Oscar Soares, né? Porque veio aqui, se comprometeu perante a comunidade, fez a direção da escola se comprometer, então nós gostaríamos de ter uma resposta desse secretário. Muito obrigada.
Próximo vereador, vereador Salvador.
Boa noite a todos. Boa noite para o senhor presidente, aos demais amigos vereadores, colegas. Senhor presidente, eu quero fazer uma indicação, eu fiz aqui até para fazer o acompanhamento do executivo, a questão das câmaras de vigilância da cidade. A gente até esteve acompanhando essa semana, vereador Chiquinho. E, segundo a informação, tem 4 câmeras, parece que estão funcionando. São 17 câmeras que foram feitas investimento na cidade. Investimento a mais de R$1 milhão foi feito na época 2011 para 2012. Elas vinham funcionando, funcionavam no Copom, no centro da praça, com a retirada da polícia dali. Parece que os equipamentos estão ali e não estão funcionando. Então, a gente pede à prefeitura, não sei qual o setor lá ela é responsável, para que volte a funcionar essas câmeras aí o mais rápido possível, porque elas têm uma utilidade muito grande na cidade. Então, é um investimento do Ministério da Justiça que foi feito, um convênio com o Ministério da Justiça, tem esse trabalho para ser realizado. Então, a gente pede que a Prefeitura faça esse trabalho. Outra solicitação que eu fiz é a questão da limpeza urbana, realmente, e a gente pode acompanhar até uma solicitação ao Executivo que compre, adquira uma máquina que faça picar e podar os galhos de árvore. Eu estive visitando o lixão com o professor Hélio Castão semana passada e a situação lá é terrível mesmo que a gente pôde presenciar. Se falar nisso aí já é um caso mais complicado e demorado. Mas tinha lá pessoas que fazem trabalho de poda de árvore, vereador, e eles não tinham nem onde deixar o material deles lá, que tiraram da cidade. E eu acho que com a aquisição de uma máquina que faz a picagem, a poda e a corte dessas folhas, além de ajudar na limpeza da cidade, praticidade da cidade, ela vai fazer um material de compostagem que tem, pode ser usado para outras atividades. Então, eu acho que não é um material, não é um equipamento caro. Eu andei verificando, custa de 30 a 40 mil reais, um que dá para se trabalhar, ele é acoplado junto no trator e o caminhão pode acompanhar junto. É feita a poda e já automaticamente faz a picagem, tritura aquele galho todo, aquele lixo, e não acontece o que está fazendo nas casas aí. Todo ano tem que estar recolhendo lixo nas casas. Então, acho que já é um trabalho que tem que ser feito. Quero aqui também parabenizar a Secretaria de Esportes pelo 29º Jogos Escolares. Nós tivemos a abertura lá, o seu secretário Vilmar. Né? Quero parabenizar o Moisés também ali, que é atleta nosso, que foi participar da Corrida das Águas lá em Lucas do Rio Verde, levou uma equipe lá. Tem proposta já e vai realizar uma corrida aqui dia 1º de maio. Quero parabenizar também a Secretaria de Esportes, que está apoiando os veteranos, que está participando de campeonatos na região também. O incentivo ao esporte é importantíssimo. E dizer que o reforço da vereadora Marta é o meu reforço também, com relação à praça principal da cidade, questão de lazer. E reforçar, vereadora, que nós temos várias praças na cidade. O que a gente precisa é revitalizar as praças. Então, a gente vê que tem muita praça na cidade que está à mercê aí. Eu sei que o executivo está fazendo o trabalho dele, correndo contra o tempo. Mas é um processo que nós vamos passar durante esse ano aí. E as praças da cidade precisam dessa atenção, desse carinho. Então, em nome de todos os vereadores aqui, eu peço, né, que o executivo faça essa manutenção, pelo menos nas praças aí de lazer, principalmente para parquinho, para praças esportivas, para as crianças brincar, que a gente sabe que está em deficiência. Então, era demais só isso, presidente, que eu tenho para falar hoje.
Próximo, vereador Hélio Castão.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas e a população que se faz presente. Senhor presidente, eu faço aqui atendendo assim solicitação do diretor da escola estadual, uma indicação para um pedido da bandeira do município para ser trabalhado na escola estadual Iara Maria Minotto Gomes. E também tem uma indicação a pedido de moradores do Jardim Califórnia. Então, eu faço mais essa indicação, que com o asfaltamento daquela rua, os veículos costumam, né, transitar em alta velocidade pelo local, colocando em risco as pessoas que vão até aquele estabelecimento para levar e buscar os seus filhos, principalmente as crianças, né, em especial nos horários início e o termo das atividades. Então, é uma indicação que eu faço, atendendo a solicitação dos moradores, pais de aluno, para que se faça um redutor de velocidade próximo da creche Madre Paulina. Então, é uma das minhas indicações. E também tem uma outra indicação sobre a ponte do córrego Alcebides, onde nós estivemos esta semana, eu, vereadora Marta, vereador Marquito, fazendo uma vistoria, visitando lá. A gente veio a pedido também de moradores daquela região, que é uma linha ali próximo da Creforma, é uma linha de transporte escolar, tendo em vista que o motorista do ônibus escolar está fazendo um trajeto, vem até próximo à ponte, dando uma volta, aproximadamente de 3 quilômetros por dia, né, se vai analisar, é um gasto também, que tem. Então, a gente vê que está correndo um grande risco e a gente faz essa indicação. Tá? E quero também aqui estar agradecendo as indicações que fiz em nome do Cleirto Seurim, que é um dos secretários. Então, os pedidos que já estão chegando, as respostas, e também estão sendo realizadas. Recebi essa semana, aliás, semana passada, o ofício da prefeita, na questão das ruas do Parque Alvorada, Jardim, a rua, Avenida Luiz Gatti, que já foi feita a limpeza, e nos prometendo que em breve, assim que parar a chuvarada, vai fazer o cascalhamento. Ali é uma avenida que todos os vereadores foram visitar, estivemos lá visitando, o vereador Flavinho, Uliane, Léo, João, Marta, nós estivemos ali cobrando, que era uma reivindicação dos moradores. Já agradeceram, muito agradeceram pela limpeza. Então, nós também temos que agradecer o apoio que estamos recebendo da prefeita. Meu muito obrigado, boa noite.
Próxima vereadora, vereadora Uliane.
Senhor presidente, sobre a operação Tapa Buraco, na semana passada eu enviei o ofício para o secretário Carlos para que seja feito esse tapa-buraco emergente ali na rua do Flor do Vale, que está totalmente intransitável, e na Avenida José Alves Bezerra, ali, indo para o Jardim América. E peço agora que o Zé faça um ofício para o secretário Mauro, solicitando um esclarecimento por que, que o caminhão não tem atendido os moradores do assentamento. Não sei se o vereador Chico tem conhecimento disso, mas ali os moradores hoje reclamaram bastante que o caminhão não tem atendido o pedido deles. E que, se possível, ele faça um agendamento para esse caminhão estar passando e atendendo o pessoal da linha 5 também. Muito obrigada.
Próximo, ali, o vereador Flavinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, aqui primeiramente parabenizar o secretário Carlos Nunes, está atendendo o pedido nosso. Hoje estive na rua Júpiter, Chico, e ele atendeu o nosso pedido lá, mas infelizmente a chuva também não deu trégua hoje, não conseguiu trabalhar corretamente, está fazendo paliativo naquela área, e através disso o pessoal começa a cobrar, a gente posta no Facebook e o pessoal começa a cobrar, Leboy. Melhorias nas ruas deles também, então eu tenho aqui uma indicação, solicito a Secretaria Executiva, que elabora ela para a gente. Peço para que eles arrumem a rua Chapori, lá no Porto Seguro. Tem umas valetas enormes lá. Tem um pessoal que já está trafegando de caminhão em cima da calçada dos comerciantes lá. E o pessoal está reclamando, pode até acontecer acidentes no local. E além da rua Chapori no Porto Seguro, todo o Porto Seguro também fizeram um paliativo lá, mas parece que não ficou muito bom devido às chuvas. Eu peço que deem uma olhada de novo lá para estar resolvendo isso. Além disso, na rua José Martins, sentido a antiga serraria do José Carlos de Paula ali, também é uma rua que está com muito problema de buracos ali, precisa dar uma olhadinha para fazer um paliativo. E na rua Lovato, no Jardim Santa Helena, os moradores estão solicitando também. Já dá uma olhada em todo o bairro, né, fazer um paliativo mais consistente. Sabemos a dificuldade dessa chuvarada aí, infelizmente estão com vontade de trabalhar, mas eu peço que verifique de novo essas localidades. Tem que cobrar também, Chico, o cronograma do lixo que enviaram para a gente aqui. Até postei alguns grupos, solicitei o pessoal estar repassando para a gente se está sendo atendido ou não. Já tive denúncias de que no Jardim Floresta ficou lixo lá. No dia do cronograma ficou um monte de lixo lá nos locais. O pessoal tirou foto ainda e postou nas redes sociais. Outros bairros então. Então solicito da Prefeita Municipal que se atente a isso. Atente ao contrato com a empresa Cosmotron, pois eles estão ganhando um valor até significável para fazer esse trabalho para o município e não estão realizando o cronograma que passaram para a gente. Passaram para a gente, vai passar 3 dias, eu acho muita coisa, Chico, 3 dias por rua, por bairro, né? Se qualquer coisa diminui isso aí, coloca 2 dias, mas que sejam consistentes, que passem sim. Tá. Só isso mesmo, boa noite.
Para o secretário, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colega vereadores, boa noite, população que está aqui presente essa noite. Eu quero fazer um ofício verbal, e amanhã vai estar documentado, para o secretário de Educação do Estado de Mato Grosso. Ele esteve mês passado aqui visitando as escolas e prometeu até estar cobrando ali na escola Yara Maria Minotto sobre o ar-condicionado daquela escola. Prometeu estar dando uma resposta e até esse exato momento não deu nenhuma resposta para a escola. Hoje eu fui chamado na escola. Uma falta de respeito com a sociedade juarense, porque na escola de Dom Aquino Corrêa de Águas Claras, lá tem o ar-condicionado, faz mais de ano que está lá, e não tem instalação. E na escola Yara Maria Minotto tem instalação e não tem um ar. Eu acho que é uma falta de respeito com a população de Juarez, secretária. Está oficiando amanhã o ofício e caminhando para o Estado, está pedindo a cobrança dele e a resposta sobre isso. Outra coisa também, eu quero fazer um agradecimento ao secretário Mauro. Pedido meu semana retrasada, que o pessoal ali que empina a moto ali na pista ali perto da Crivale, foi lá, passou a grade lá, tirou aquele coloião que estava lá, ficou já bem melhor do que já estava. E agradecer também o Luciano Oliveira, o pedido aí dos colegas vereadores, meu também pedido, ajeitando o espaço de som para a juventude de Juara, que já faz tempo que está cobrando, faz tempo, e graças a Deus está mexendo, está dando certo, e nós estamos juntos aqui para contribuir com a sociedade de Juara. E outra cobrança também que eu quero fazer, o Salvador também está junto, está cobrando faz tempo, sobre a luminária lá de Geraldão. está muito precário. A gente, eu fui ontem à noite lá, acho que foi semana passada lá, o pessoal está cobrando. A Rosângela, que trabalha ali na Oba Oba, o Paulinho do Mercado de Silva lá, está cobrando demais. E a gente vai lá, está escuro, está muito escuro, está até perigoso. Tomara a Deus que ainda a gente tem sorte que não tem roubo aqui em Juara tão grave. Mas tomara a Deus que nada de mal aconteça, que seja feito logo lá para a população estar se divertindo e fazendo a sua caminhada lá. Eu quero pedir também um pedido verbal, e amanhã vou estar oficializando ele. Eu estive hoje lá na cadeia pública, lá, junto com o advogado Rubens, mostrando lá no fundo, Chico, se você ver lá dá até vergonha, cheio de vazia, cheio de lata, vaso velho, caixa d'água. Se você ver lá, dá uns 5, 6 caminhões de entulho de construção. Já faz tempo que está lá, tem as fotos aqui que eu tirei. Amanhã vou estar caminhando lá para o secretário. Tá feio, lá tá feio, e olha, se não já tivermos que dar, tem que fazer a dia ali, hein? Mas é só isso, só, e meu muito obrigado e boa noite a todos.
Para saber o vereador Chico, ainda é.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretários, servidores públicos, comunidade presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, estarei fazendo duas indicações verbais e solicito que Vossa Excelência assine junto com esse vereador. Primeira indicação seria solicitando à Prefeitura Municipal que faça o pedido, né, junto à diretoria do INDEA em Cuiabá, solicitando a instalação de um posto avançado do INDEA no distrito de Paranorte. Estivemos lá, né, conversando com a diretoria do INDEA, onde nos passaram que o primeiro passo seria esse, né, seria uma indicação desta casa para o deputado Oscar, para a prefeita, e também para o presidente do INDEA, doutor Guilherme Nolasco. Então estamos fazendo esse papel, então é apenas para oficializar. Já até conversamos com a prefeita, né, João, e ela se propôs a estar fazendo essa parceria para estarmos abrindo esse posto avançado lá no distrito de Paranorte, que é um sonho antigo daquela comunidade, esperamos estar conseguir atender nesta legislatura. Senhor presidente, também fizemos uma gestão junto à nossa prefeita, Luciane, da questão da iluminação da Unemate. Foi feita a iluminação lá, Marquito, mas não fizeram na avenida principal depois da Crivale. Então solicitamos dela que fosse feito aquele mesmo trabalho do trecho da Pestalozzi até na entrada da Unemate. Hoje o pessoal da Zoponde começou a fazer o trabalho de sinalização, já melhorou bastante, mas ela entendeu o nosso pedido e nos garantiu que estaria fazendo também, né, expandindo até na Crivale ali. Seria uma demanda daqueles alunos da Unemate muito antigo, que realmente ali a segurança é precária devido à escuridão. Então estaremos fazendo, oficializando, né, o pedido que já fizemos. Queria também fazer uma indicação ao secretário Carlos Nunes que dê atenção especial e imediato na rua Florianópolis. Realmente a situação daquela rua é caótica. O pessoal não consegue mesmo, Salvador, chegar nas suas residências. Então, fiz essa indicação também para que o secretário desse apoio na rua Florianópolis. Marquito fez uma indicação, Marquito, da questão da iluminação do geradão. Ela está nessa programação, do jeito que fez aquela, você vai fazer também com aquele novo formato lá no lago, que vai melhorar muito a qualidade ali, né? O pessoal fazer. Beleza? Reforçar também aqui, Salvador, até se pudesse assinar junto, a questão das câmeras realmente é muito importante. Está abandonada, é recurso público e gera segurança para o município. Era isso, presidente.
Próximo vereador, Léo Boia.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Presidente, só vem até as pequenas expedientes solicitar à Secretaria Executiva que encaminhe um ofício, expediente à Prefeita Municipal, solicitando a possibilidade que remeta a este Parlamento o mapa rodoviário, o mapa temático das estradas da circunscrição do município de Juara que originam os recursos do FETAB. O doutor Elcio está aqui, nós já aprovamos, doutor, na gestão anterior, aquela lei municipal referente ao FETAB, a criação do FETAB, Flávio. E o mapa que nós temos aqui, ele, na verdade, muitas pessoas, inclusive o vereador, já tentou procurar algumas estradas, algumas ruas. Infelizmente, esse mapa não está muito bem de acordo. Ele não está bem claro para que nós possamos entender e também passar essas informações à população do município de Juara. Então, por isso, eu gostaria que o Executivo Municipal, acredito que tenha esse mapa, que encaminhe então ao Poder Legislativo, para que nós possamos tirar algumas dúvidas de alguns populares, inclusive de nós, vereadores, principalmente referente aos recursos do FETAB aqui no município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais matéria e nem vereador escrito pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Projeto de lei municipal número 015/2017.
Projeto de lei municipal número 015/2017. Dispõe sobre abertura de crédito especial e dá outras providências.
Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Projeto de decreto legislativo número 001/2017.
Projeto de decreto legislativo número 001/2017. Aprova as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara, Mato Grosso, relativas ao exercício de 2015.
Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Projeto de decreto legislativo número 002/2017.
Projeto de decreto legislativo número 002/2017, concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Lourival de Souza Rocha e dá outras providências.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Requerimento número 059/2017.
Ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara. Requeremos ouvir soberano plenário, nos termos do artigo 127 do Regimento Interno, a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 015/2017, e dispõe sobre abertura de crédito especial e da outras providências.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Moção de pesar número 003/2017.
Moção de pesar número 003/2017, pelo passamento do senhor Gilmar Ferreira.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Moção de aplauso 004/2017.
Moção de aplauso número 004/2017, aplaudindo o deputado federal Ezequiel Fonseca.
Termina a leitura, passando o vereador escrito no grande expediente. Nenhum vereador escrito no grande expediente. Passamos agora à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
Nova assinatura, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto de decreto legislativo número 001/2017.
Projeto de Decreto Legislativo número 001/2017. Aprova as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara, Mato Grosso, relativas ao exercício de 2015.
Está em única discussão. Projeto de Decreto Legislativo 001/2017. Vereador Flávio. Flavinha.
Parecer número 009/2017 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso. Processo número 920-2/2015, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, gestor Edson Miguel Piovesan. Assunto, contas anuais de governo, exercício 2015. Relator, vereador Flávio Valério. Relatório acerca das contas de governo do município de Juara, Estado de Mato Grosso, de responsabilidade do gestor Edson Miguel Piovesan, para o exercício de 2015, conforme relatório de vistoria técnica efetuada pela equipe do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, através do processo número 9202/2015. Trata-se o presente relatório do processo número 920-2/2015 das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara, referente ao exercício de 2015, sobre a gestão de responsabilidade do senhor Edson Miguel Piovesan, submetida à análise deste Poder Legislativo do município de Juara, Estado de Mato Grosso, em razão das competências dispostas no artigo 13, inciso 8 e 23 da Lei Orgânica do município de Juara, combinado com o artigo 190 da Resolução número 123, de 26 de dezembro de 2011. Os relatórios referentes às referidas contas foram apresentados com os demonstrativos contábeis mensalmente pelo gestor do município, pela contadora do município, senhora Márcia Gomes Bachega, com inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, CRCMT, sob o número 3532-0/8. Durante o exercício, que ora vamos passar a analisar, o sistema de controle interno do município esteve sob a responsabilidade da senhora Nair de Fátima Gouveia Gomes. Do relatório da comissão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Juara, composta pelos vereadores Valdir Levando Cavicchioli, presidente, Francisco Valtênio Salles Ferreira, secretário, e Flávio Valério, relator, após a análise do processo número 920-2/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e com base e informações prestadas por meio do site do Tribunal de Contas, obtida in loco e ainda subsidiada pela equipe técnica da Câmara Municipal, elaboramos o presente relatório de apreciação das contas de governo do exercício de 2015, atribuído ao gestor Edson Miguel Piovesan. Versa ao presente sobre a prestação de contas do exercício de 2015, onde o então prefeito municipal acumula funções políticas com a de ordenador de despesas. O Supremo Tribunal de Justiça já decidiu que o prefeito submete-se a um duplo julgamento, um político perante a Câmara Municipal, precedido de um parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, que só poderá ser modificado por 2/3 dos vereadores, e outro técnico, a cargo da Igreja Corte de Contas, quando o gestor atua como ordenador de despesas. Ao analisarmos as contas do governo do município de Juara, devemos verificar principalmente se os percentuais constitucionais foram aplicados corretamente, nas áreas como educação e saúde, e se os gastos com o pessoal ficaram dentro dos limites constitucionais, bem como os gastos do Fundeb para com os profissionais da educação. Ou seja, verificamos se o prefeito municipal aplicou na educação pelo menos 25% dos impostos arrecadados e transferidos, e o mesmo com relação a investimentos na área da saúde, cujo percentual obrigatório é de no mínimo 15% dos impostos arrecadados e ou transferidos ao município de Juara. Outro fator importante de controle é constatarmos se o Executivo Municipal não ultrapassou o limite constitucional de 54% da receita corrente líquida para a realização de despesas com o pagamento de pessoal e encargos, parte patronal do INSS e RPPS. E se houve a aplicação mínima de 60% dos recursos do Fundeb, do total dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, os quais deveriam serem efetivamente gastos com o pagamento de remuneração dos professores do magistério que atuam na educação básica do município, mais os encargos patronais, neste caso abrangendo a educação infantil, o ensino fundamental e creches. 1. Dos limites constitucionais e respectivas aplicações. Analisando o parecer prévio número 98/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na manutenção e desenvolvimento do ensino, o município aplicou o percentual de 29,51% das receitas resultantes de impostos, compreendidas e provenientes das transferências estadual e federal, atendendo ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, o qual versa a aplicação mínima de 25%. O município aplicou nas ações e nos serviços públicos de saúde o equivalente a 19,95% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos que trata o artigo 158, a linha B do inciso 1 e parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal, que estabelece o mínimo de 15%. O município aplicou na valorização e remuneração do magistério na educação básica pública o equivalente a 129,47% da receita base do Fundeb, ou seja, uma aplicação 29,47% superior aos recursos arrecadados com o Fundeb, atendendo os dispostos no artigo 60, inciso 12, ao ato das disposições constitucionais transitórias e 22 da Lei 11.494/2007, que versa a aplicação mínima de 60%. A despesa total com o pessoal do Poder Executivo Municipal foi equivalente a 52,70% do total da receita corrente líquida, não ultrapassando o limite constitucional de 54%, estabelecido na linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder Executivo repassou ao Poder Legislativo Municipal o valor de R$ 2.642.024,04, correspondente a 6,19% da receita base referente ao exercício de 2014, assegurando assim o cumprimento do limite máximo estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal, que é de 7%. O indicador de gestão fiscal dos municípios do Estado de Mato Grosso, IGFM, geral foi de 0,51, enquadrando-se no conceito C e classificado como gestão em dificuldade. Ademais, o município em 2015 ficou na 89ª posição no ranking do IGFM, obtendo melhora significativa em relação ao exercício anterior, que se encontrava na posição 132ª, com índice geral de 0,34 atrelado ao IGFM. Das irregularidades apontadas. A equipe técnica, composta pelo auditor público externo Luiz Eduardo Corrêa de Oliveira e pelo técnico de controle público externo Marcílio Alves da Costa Ribeiro, após efetuar a análise do processo das contas anuais, elaborou o relatório preliminar de auditoria no qual foram relacionadas 3 irregularidades conforme segue. 1. AA05, limite constitucionais legais, gravíssima 05. Repasse ao Poder Legislativo em desacordo com o artigo 29A, parágrafo 2º da Constituição Federal. Repasse até o dia 20 de cada mês. 1.1. houve atraso nos repasses para o Poder Legislativo nos meses de abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2015. 2. DB08, Gestão Fiscal Financeira Grave 08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização de audiências públicas. Artigo 1º, parágrafo 1º, 9º, parágrafo 4º, 48, 48A e 49 da Lei Complementar 101/2000. 2.1. Ausência de comprovação de realização de audiência pública na Câmara Municipal para avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. 3. FB03, Planejamento Orçamento Grave 03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes, excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito. Artigo 167, 2 e 5 da Constituição Federal. Artigo 43 da Lei 4.320, de 1964. 3.1. Os créditos adicionais, suplementares ou especiais foram abertos com a indicação de recursos não previstos no artigo 43 da Lei nº 4.320, 1964. Após análise pela equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, mediante a defesa e documentação anexada, obtiveram o seguinte voto do conselheiro relator. Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês, artigo 29A da Constituição Federal, ou tiveram atrasos devidamente justificados. Foi possível verificar o cumprimento do dever de transparência por parte do município, considerando que foram realizadas audiências públicas durante a elaboração de discussão do PPA, LDO e LOA, conforme artigo 48, parágrafo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, conforme artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. As contas apresentadas pelo Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela elaboração, conforme artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal foram elaborados e publicados conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os atos oficiais da administração foram publicados na imprensa oficial e em outros veículos de comunicação quando exigidos pela legislação, nos prazos legais. Artigo 37, caput, Constituição Federal. Artigo 6º, inciso 13, da Lei nº 8.666, de 1993. 3. Das recomendações e conclusão da comissão. Ao realizarmos a análise da prestação de contas do exercício de 2015, após a avaliação do seu teor, ficou demonstrado a regularidade, de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal do Brasil. Conforme relatório, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização acolhe o parecer prévio favorável número 98/2016 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referente às contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, exercício 2015, gestão do senhor Edson Miguel Piovisan, determinando ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção das seguintes medidas, conforme consta no relatório prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 1. Abstenha-se de escrever restos a pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, a fim de evitar-se o desequilíbrio nas contas do ente, posto que no exercício de 2015 inscreveu em restos a pagar quantia maior do que a sua disponibilidade financeira. 2. Engendre esforços no sentido da diminuição de gastos com o pessoal e afastamento do limite prudencial que se encontra ferido nos modos do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Proceda o aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas nas áreas de educação e saúde, identificando os fatores que causaram a piora dos resultados, visando uma mudança positiva na situação avaliada por esta comissão, por ocasião da apreciação destas contas, cujos resultados deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercício de 2016, especialmente em relação aos seguintes indicadores. 3.1. Na educação, em especial com relação à taxa de cobertura potencial na educação infantil, 0 a 6 anos, 2014. Proporção de escolas municipais com nota na prova Brasil, matemática, 4ª série, 5º ano, inferior à média do Brasil, 2014. E proporção de escolas municipais com nota na prova Brasil, português, 4ª série, 5º ano, inferior à média Brasil, 2014. Na saúde, em especial, 3.2. Na saúde, em especial com relação a taxa de mortalidade neonatal precoce, 2013. Taxa de mortalidade infantil, 2013. Taxa de detecção de hanseníase, 2014. Razão de exames de citopatológicos cérvico-vaginais em mulher de 25 a 59 anos na população feminina nesta faixa etária, 2014. E incidente de tuberculose, todas as formas, 2014. 4. promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, realizando um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, visando uma mudança positiva na situação avaliada por esta comissão, em especial com a relação ao programa Brasil Alfabetizado, Preservação Ambiental, Qualidade de Vida e Regime Próprio de Previdência, RPPS. É como votamos. Câmara Municipal, em 3 de abril de 2017, vereador Flávio Valério Flavinho, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Valdir Leandro Cavicioli, Léo Boy, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Francisco Valteno Salles Ferreira, Chico Duindeia, secretário da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer número 009/2017, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Resultado da votação. Os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadores Valdir Leandro Cavicioli, Francisco Valtênio Salles Ferreira e Flávio Valério acompanharam o parecer do relator e votaram unanimemente pela aprovação das contas do governo da Prefeitura Municipal de Juara, exercício de 2015, gestão do senhor Edson Miguel Piovesan. Desta forma, apresenta o projeto de decreto legislativo número 001/2017, que aprova as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal, exercício de 2015, ao plenário das deliberações para apreciação. Câmara Municipal de Juara, em 3 de abril de 2017. Vereador Valdir Leandro Cavicioli, Léo Boy, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Vereador Francisco Valtênio Salles Ferreira, Chico Duindeia, secretário da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. E vereador Flávio Valério Flavinho, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização.
Continua a discussão. Vereador Chico Duindeia.
Senhor presidente, colegas vereadores, apenas a título de informação, que a comunidade talvez não tenha conhecimento, que as contas da Prefeitura de Juara no estado de Mato Grosso são divididas, né, Léo, em gestão e governo, e a que vem para a Câmara Municipal para ter o julgamento político pela Câmara é as contas de governo. Então, estamos hoje julgando o relatório do Tribunal, parecer prévio do Tribunal, que foi pela aprovação das contas da Prefeitura do ano de 2015. Tivemos lá em Cuiabá agora, né, João, onde o próprio Tribunal reconheceu o erro deles, porque eles atropelaram e não conseguiram julgar no período correto, Salvador. Essas contas elas teriam que ter sido julgadas no ano de 2016, pelo Tribunal e pela Câmara. Então, eles demoraram e veio para a Câmara apenas quando estava julgando em 2017. Ou seja, nós não julgamos ainda e não veio para a Câmara, o Tribunal não julgou as contas de 2016 da Prefeitura. Ou seja, nós vamos estar fazendo algumas recomendações que poderiam ter sido feitas na época para o gestor que ainda estava no mandato, estamos fazendo para atual, ou seja, o próprio Tribunal deu um certo prejuízo para a população. Mas alguns itens a gente vai estar questionando. Tem que parabenizar o prefeito, todas as contas dele foram aprovadas, tanto pelo Tribunal, né, como pela Câmara Municipal. Acredito que essa não é diferente, porque os principais pontos nas contas de governo seriam os índices constitucionais, e todos eles foram atendidos pela administração, onde com o pessoal 52,7 e o índice, o máximo era 54, não poderia ultrapassar. Na educação, ele utilizou 29,51 e o índice constitucional seria 25, ou seja, utilizou a mais. Também do Fundeb seria 60% do mínimo, ele utilizou 129,47, ou seja, mais do que o permitido, mas seria bom, né, tá valorizando os profissionais. Mas tem esses detalhes que aconteceu em todas as contas que a gente julgou nessa Casa de Leis, contas de governo. Seria a questão de ter a grande aplicação acima do constitucional, aconteceu em todas que a gente passou aqui, pelo menos o vereador passou aqui, teve o gasto acima do teto, mas não conseguiu atingir as políticas públicas necessárias, ou seja, o resultado que é o esperado. Mas, sabendo da dificuldade que o município passou, e ainda passa, né, na questão das arrecadações, e a demanda que é muito grande, temos que parabenizar a questão que melhorou no ranking estadual, né, do IGFM lá, que avalia, onde passou de 123 em 2011 para 127 em 2012, 129 em 2013, 132 em 2014 a posição do município, aí voltou para 89 em 2015, ou seja, ele conseguiu melhorar, onde era 0,34 em 2014 e o índice foi para 0,51. Repasse do Poder Legislativo, teve alguns que não foram no período correto, mas o repasse foi atualizado depois dos valores. E mais uma vez a gente está esse vereador vota favorável, mas também estará fazendo as recomendações. Não é para a gestão que já terminou o mandato, mas para a atual, que não venha novamente acontecer esses mesmos problemas. Ou seja, ter acima dos valores dos índices permitidos, fazer o gasto público, investimento na saúde, na educação e não atingir as metas necessárias. Algumas delas a gente até entende que já vinha nessa situação e foi melhorando, mas esperamos que 2016, essas contas não chegou para nós, tenha melhorado ainda mais, e esperamos que essa gestão continue melhorando para cada vez mais conseguirmos melhorar a qualidade de vida da nossa população. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Oi. Só reforçando aqui, parabenizar a comissão que trabalhou, o Flavinho, o Léo, o Chiquinho, na votação das contas de 2015, até que o vereador Chiquinho falou que essas contas teriam que ser votadas no passado, para a própria orientação do gestor atual, mas infelizmente não foi possível. Mas, como o vereador falou, serve de alerta, né, para a administração atual que está trabalhando. Os indicadores do município, eles sempre vêm variando muito mesmo, mas isso é resultado da arrecadação do município. O prefeito Edson Provezan pegou uma era também bem pesada, a gente sabe disso financeiramente, e ainda conseguiu bater as metas aí e fazer os resultados, principalmente questão de folha de pagamento, que é um alerta que a gente já faz aqui com relação ao que passa no executivo. Então, quando vem as recomendações, as principais são questões de alerta para a lei de responsabilidade fiscal no limite do teto, né, vereador Flavinho? Você pode falar bem aí, claro. Então, a gente reforça aqui o voto também, vou votar favorável, vereador Chiquinho, o Flavinho, por entender que realmente o município ele tem a sua consonância aí de arrecadação, ela é muito variável, e a pessoa que senta na cadeira do executivo ali tem que ter um tato muito grande para mexer com aquilo ali, porque não é fácil. O dinheiro, ele vem difícil e ele gasta fácil. Então tem que ter um cuidado grande, e a gente está votando aqui na consciência, na sabedoria do que veio do Tribunal de Contas, realmente na análise técnica do que foi feito. Então, eu já parabenizo a comissão que trabalhou aí nesses dias aí rápido aí para deixar esse relatório pronto.
Continua a discussão. Tempo na discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Elboy?
Favorável.
Vereador Chico Nidé?
Favorável.
Vereador Oliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Está aprovado por unanimidade das contas do prefeito. Informando que devido à ordem do dia dessa sessão, com guarida regimental, devemos ser exclusivos para julgamento das contas. As contas do Executivo Municipal. Dessa forma, convoco os parlamentares para a realização de uma sessão extraordinária, logo após o termo dessa sessão ordinária, para deliberação sobre as matérias que deram entrada nessa casa. Portanto, declaro encerrada a presente sessão e informe que consideração final será realizada na sessão extraordinária. Comunico a todos que já vamos seguir a próxima sessão extraordinária, só para a liberação dos projetos. Tá. Solicito ao segundo secretário conferir a assinatura da ata de sessão anterior.
Nove assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado. Declaro aberta a sessão extraordinária. Nesse momento, passamos à ordem do dia. Solicito segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
Nove assinaturas, senhor presidente.
Portanto, agora. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 015/2017.
Projeto de lei municipal número 015/2017. Dispõe sobre a abertura de crédito especial e da outras providências.
Está em única discussão. Regime de urgência do projeto de lei municipal número 2017. Regime de urgência. Vereador Chico Nidé.
Senhor presidente, pedir o apoio dos colegas vereadores. Hoje eu falei com todos eles por telefone, né? Um projeto deu entrada nesta casa hoje. Projeto que o vereador não gosta de estar votando com regime de urgência, normalmente quer estudar, quer que os projetos passem pelas comissões, mas tem casos que a gente sempre comenta, né, Salvador? Quando é questão de recursos de fora, do Estado ou do Governo Federal, que precisa desse poder legislativo, poder vem à tarde aqui hoje discutir o projeto, já deram uma olhada no projeto, então a gente está pedindo o apoio do regime de urgência devido à importância desse projeto para o município. Projeto esse que seria para estar tendo dotação, né, para estar viabilizando uma emenda do deputado Sagos para o município de Juara. Então, é uma luta, todo mundo atrás dos seus deputados federais, tentando, senadores, tentando trazer os recursos. Então, quando chega, é dessa forma. De certa forma, atropelado, mas os vereadores têm o conhecimento, né, que realmente é um projeto até, de certa forma, simples. Seria abertura de crédito para ter dotação específica para esses casos das emendas parlamentares. Algumas outras emendas de outros deputados, inclusive o deputado Fábio Garcia, não veio a necessidade de pedir a dotação, porque ele já tinha no orçamento.
Continua a discussão. Vereador Leboy.
Senhor presidente, só para registrar, eu não vou nem comentar o projeto agora, né, Chico, no momento, mas nós vamos estar comentando na sequência. E claro que hoje a Alzira ligou, a secretária, na verdade é de junta de planejamento, né, secretário de planejamento hoje é o João Pinto, o secretário Luiz Fernando já saiu, e justificando, o projeto deu entrada na data de hoje, então nós estivemos agora à tarde reunidos, alguns vereadores, analisando, claro, que é um projeto simples, e é um recurso do deputado que está vindo. Mas, mesmo assim, mais uma vez, Chico, eu oriento para que a prefeitura, e todas as vezes nós temos falado, que o projeto ele entra um pouco mais de antecedência, porque hoje nós vamos ter que aprovar, além do regime de urgência, já tem aí já um requerente pedindo a dispensa dos pareceres. É claro que nós temos que aprovar para não se perder o recurso. Mas os projetos têm que ser analisados com bastante antecedência no Poder Legislativo, porque já passou nessa gestão alguns projetos, Salvador, que veio para cá, nós aprovamos imediato, com os regimes de urgência, e aí acaba se voltando emendas e emendas. Estamos costurando um monte de projeto. Então, por isso, esse aqui, sim, é diferente, é só dotações, mas eu gostaria de deixar mais uma vez essa alerta ao Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Flávio? Fala. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário. Conforme a ordem chamada. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Leboy.
Favorável.
Vereador Chico Indé.
Favorável.
Vereador Luliani.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Está aprovado em única discussão regime de urgência do projeto de lei municipal /2017. Passa a mão para o secretário para a leitura, requerimento número 059/2017.
Requerimento número 059/2017, requerendo ao plenário, nos termos do artigo 127 do Regimento Interno, a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 015/2017, que dispõe sobre abertura de crédito especial e da outras providências.
Está em única discussão, requerimento número 059/2017. Vereador Chico Indé.
Senhor presidente, votamos o regime de urgência e agora estamos votando o regime de urgência com a dispensa dos pareceres. Conversando todos os vereadores hoje, realmente é difícil para o vereador votar o regime de urgência e ainda mais agora o regime de urgência com a dispensa dos pareceres. É o projeto, já falamos, seria a abertura de crédito para estar tendo dotações, para estar conseguindo empenhar, né, em emenda do deputado Sagos. Tem que agradecer, a prefeitura tem que agradecer a todos os vereadores por ter disponibilizado hoje à tarde, pegar o projeto, estudar o projeto, mas até para informar para a população. O que seria dispensa dos pareceres? O projeto não estará passando pelas comissões permanentes da casa, ou seja, está sendo aprovado o regime após aprovar o projeto hoje, dando condições que não venha perder recursos no município de Juara.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável, conforme. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for ao contrário, se pronuncia ao contrário, conforme a ordem chamada. Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereador Chiguiné.
Favorável.
Vereador Leoboy.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Hélio Gastão.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Salvador.
Favorável.
Está aprovado em única discussão o requerimento número 059/2017. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 015/2017.
Projeto de lei municipal número 015/2017. Dispõe sobre abertura de crédito especial e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal número 015/2017. Vereador Chico Miré.
Nele, Léo. Senhor presidente, projeto, agora, né, sendo votado com regime de urgência e a dispensa dos pareceres, projeto esse, para até evitar questionamento, ele está retirando, né, dotações da revitalização, melhoria e reestruturação de avenidas.
Não.
Ele está retirando da melhoria, abertura, cascalhamento e patrulhamento de rede rodoviária municipal. Teve outro projeto dessa natureza, né, Léo? Também retirando dessa mesma dotação. Fizemos a defesa porque tem dotação específica no recurso do FETAB, são 70% para estar aplicando na malha viária, então não teria necessidade de fazer o recurso próprio, primeiro que o município não vai ter outra fonte de receita para estar fazendo esse trabalho. Então teria que estar fazendo com o recurso do FETAB. E o que vai ser aplicado? Revitalização, melhoria e reestruturação de avenidas, praças, ruas e redes fluviais do município. Obras e instalações, valor de R$ 150 mil. Revitalização e modernização da iluminação pública de avenidas, praças e ruas do município, valor de R$ 45 mil. Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente, Divisão de Agricultura e Abastecimento. Reforma e melhoria da feira municipal, obras e instalações, R$ 35 mil. A população talvez não entende que esses valores pequenos, não dá para fazer nenhum desses trabalhos, né, Léo? Mas é para ter a dotação. E com isso, o município poder estar fazendo os convênios, utilizando até essa dotação para estar fazendo a contrapartida do município em recursos do governo federal. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador, quer falar uma coisa, vereador? Vereador Gaboia.
Só para deixar justificado, também veio aqui no, na justificativa do, da prefeita, que a emenda parlamentar deputado Ságuas é destinada ao município de Juara para a construção da quadra na aldeia indígena, revitalização da avenida, de avenidas e melhoria da pavimentação e iluminação. A construção da quadra, tudo bem, a gente entende, veio aqui. Agora, quando vem as pessoas perguntar, mas quais avenidas vai ser revitalizada? Que pavimentação vai ser feita? Em que rua? Que bairro? Essa iluminação que nós estamos pedindo, o vereador pediu na Avenida Rio Arinos, eu já pedi o rebaixamento do Mercado Bela Vista até o Cruzeiro do Sul e o Parque Alvorada, com aquele escuro à noite. Pedi mais uma residência aqui, perto da casa do Dirceu Dedimar, que é mais fácil o entendimento. E veio que está em questão de, está em situação de análise da Secretaria de Planejamento. E nós já tivemos audiência, né, Flávio, no curso, eu, o vereador Flávio, dessa semana toda, com o Tribunal de Contas, servidor Lincoln, nosso contador, nosso controle interno, e lá onde mais uma vez foi discutida as peças orçamentárias. E eu vejo assim que além que, já que vem justificando, tudo bem, está dizendo aqui que é na quadra, mas não está dizendo onde será essas ruas serão pavimentadas, quais serão essas praças. E nas próprias peças orçamentárias, Cleiton, você que está aqui, gostaria que passasse aos técnicos da prefeitura, para quando nós formos discutir um projeto, ou nós formos em audiências públicas com a população do município de Juara, isso é de praxe acontecer, inclusive em Juara, pavimentação asfáltica, R$ 200 mil ou R$ 150 mil. E nós não sabemos as ruas, então eu gostaria, em nome da Comissão de Finanças, que todos esses projetos e as peças orçamentárias já viessem especificadas onde serão essas ruas que serão pavimentadas, onde que será contemplada essa melhoria na iluminação pública, que bairro que vai ser, se já tem esse projeto, porque a carência a gente sabe que tem, recursos da iluminação pública sempre nós temos. Então, se nós estamos mexendo em dotação, eu gostaria, essa é a nossa reivindicação, que a comissão gostaria de saber, porque se algum cidadão nos perguntar, a gente fica em dúvida. E o parlamento, para provar, nós teríamos e temos a necessidade de saber onde será aplicado os recursos. Estarei votando realmente da forma que já votei no requerimento, inclusive assinei o requerimento, votei no regime de urgência, presidente, colegas vereadores. Mas eu gostaria que na próxima viesse esse esclarecimento melhor, para que assim a gente possa dar melhores informações à população do município de Juara. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Chiviné.
Senhor presidente, vereador Léo, pelo que foi nos passado, essa emenda dos Ságuas é uma emenda até carimbada da questão da avenida. E a Avenida Rio Arinos e a iluminação também lá, destino ao aeroporto. Salvador Tebois já está passando essa. Já tivemos ano passado, na legislatura anterior, que foi solicitado pelo Ságuas o projeto e não tinha topógrafo, né, não conseguiram fazer. E aí ele tinha um compromisso até com a própria, as duas faculdades ali, para estar melhorando a questão ali de própria segurança, né? Então ele já tinha falado que ia colocar essas emendas para estar melhorando a questão da avenida da Crivella e até no aeroporto, né, Salvador? Era isso, presidente.
Vereador Salvador.
Hoje está. Na verdade, senhor presidente, o projeto aqui, plano de trabalho da administração que mandou aqui, que a gente teve pouco tempo de analisar, está dizendo aqui reestruturação da Avenida Maranhão, os R$500 mil que estão vindo de emenda do deputado. Mas, na verdade, era para o que o vereador Chiquinho falou, na questão do NEMAT ali, da duplicação até o aeroporto também, um trabalho que era para ter sido feito. Está cadastrado aqui a reestruturação da Avenida Maranhão. O projeto dele da quadra na aldeia Mairobi lá, R$500 mil, foi cadastrado, e também tem R$250 mil que é para aquisição de material hospitalar para o Hospital Municipal. E até parabenizar a Prefeitura, porque tinha um prazo estourando no final de semana aí, o pessoal conseguiu fazer o cadastramento dos projetos, mas colocaram aqui reestruturação da Avenida Maranhão. Inclusive veio vários planos de trabalho aqui de outros projetos aqui que estão sendo solicitados via Ministério, né? Para que garanta também recursos dos ministérios. Então, juntamente com esse do deputado Ságuas, veio a questão da reestruturação da Avenida Maranhão. Mas, de repente, um plano de trabalho aí, com conversa com o Ministério, pode-se fazer alteração da aplicação desse recurso onde foi destinado.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme ordem de chamada. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chivindé?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado, unanimidade, projeto de lei municipal número 015/2017. Passa a mão para o secretário para a leitura, projeto de lei municipal número 003/2017.
Projeto de Lei Municipal número 003/2017 dispõe sobre a correção monetária dos valores das modalidades licitatórias de forma a suplementar a Lei Federal 8666/1993, de acordo com a resolução de consulta número 17/2014, TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e da outras providências.
Está em primeira discussão, projeto de lei municipal número 003/2017. Vereadora Marta.
Eu queria só falar que quando esse projeto passou na nossa comissão, a comissão de redação da CCJ, nós fizemos um parecer contrário à aprovação desse projeto de lei. Mas, na verdade, é que o nosso prazo na comissão estava estourando e a gente tinha que fazer, né, o parecer. Esperamos o julgamento no Tribunal de Justiça, porque a gente sabia que ia acontecer esse julgamento, e como o nosso prazo excedeu, fizemos um parecer contrário e passamos para a Comissão de Finanças. Na semana passada, veio a decisão do Tribunal de Justiça falando a favor, né, dessa mudança. Então, o nosso parecer é contrário, mas a posição dos vereadores da comissão mudou aqui, né?
Continua a discussão. Vereador Chivindé.
Senhor presidente, esse projeto, na legislatura anterior, através do vereador João Pinto, vereador Léo Boy e vereador Chico, fizemos uma indicação para o prefeito na época para ele estar encaminhando esse projeto. O projeto era um sonho para todas as prefeituras, Salvador. Você que passou lá sabe da importância que seria desburocratizar e aumentar um pouco o valor para ter condição de trabalhar, fazer a máquina andar. Mas também a importância dele para o próprio comércio da cidade. Ou seja, valores pequenos podem ser adquiridos agora, na subindo o valor, privilegiando o comércio daqui, porque se for licitar, acontece aqueles casos que sempre discutimos. Vem a empresa lá de Rondônia e ganha a licitação aqui, vem uma lá de Conisa e ganha a licitação aqui, vem de Cuiabá e ganha a licitação para comprar bateria no município de Vara. Tendo o nosso comércio que gera renda no município, gera emprego, ou seja, o recurso ainda vai embora, não circula aqui dentro. Então, um projeto de suma importância e votamos ele na legislatura anterior. Só que a partir do momento que votamos, recebemos uma recomendação, uma nota recomendatória do Ministério Público. A Câmara recebeu e também a Prefeitura Municipal recebeu, colocando que era para revogar, porque ele era inconstitucional. Ele dava desvio de competência, ou seja, a Câmara não poderia legislar, né, na legislação federal. Então, fomos lá, conversamos com o prefeito na época e revogamos. No início do ano, a prefeita foi lá, entendendo também a necessidade que precisaria votar, encaminhou para a Câmara. Parabenizo a comissão, porque realmente eles seguraram, mas venceu o prazo da comissão, então teriam que realmente dar o parecer contrário, porque não tinha legalidade ainda. Mas o projeto passou para o tribunal, estavam com várias derrubadas de município, colocando a DIN, e o tribunal derrubou todas elas. Temos que parabenizar aqui, né, João, o Antônio Joaquim, presidente do Tribunal de Contas, porque foi lá o tribunal fazer a defesa oral da normativa que eles passaram para os municípios estão copiando. Ou seja, como é que eles orientaram errado? Eles que é o órgão orientador. Então eles orientaram os municípios, então eles foram lá fazer a defesa oral. E um dos textos da defesa oral, que eu até achei importante, foi quando o advogado falou, João, já está na hora de o município parar de ser tratado como ente infantilizado e sem maturidade republicana para aprovar leis específicas. Argumentou seu voto, conselheiro. Para o presidente Antônio Joaquim, a decisão do Tribunal de Contas de Mato Grosso, agora substanciada pelo julgamento do Tribunal de Justiça, é histórica e de vanguarda, pois vai destravar significativamente a gestão pública nos casos das compras governamentais. Ou seja, não apenas para o município, o próprio Estado, o Estado de Mato Grosso, o governador até vetou, mas já tem conversas, né, com os deputados, mesmo da base, que eles vão estar derrubando o veto e também autorizando o Estado de Mato Grosso aumentar os valores, atualizar os valores. Então é uma luta, é uma importância muito grande para o município. Essa luta tentamos antes, não deu certo, porque o Ministério Público notificou, né, Léo? Mas agora estamos aí, acredito que todos os vereadores vão estar votando, estimulando o comércio local e também dando condições de a administração pública correr com mais rapidez para atender os pequenos problemas da nossa comunidade.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Só lembrando também que o valor passa de 8 para, se não me engano, 38, né? Ah, o mínimo aí eu acho que no projeto está, não sei se é esse valor, mas é por aí mais ou menos nesse valor. E vai ajudar, e ressaltando também que as câmaras de vereadores, né, vão poder ter autonomia de trabalho também para poder estar fazendo as suas aquisições de materiais e tudo. Então, desbloqueia um pouco a mão do prefeito para poder ajudar a cidade a andar um pouco mais aí, sair daquele travamento que tem de R$8.000 por CNPJ a cada ano que ele faz a sua compra. Então, ajuda a avançar nas situações aí. Falando do Antônio Joaquim, na verdade ele atestou aí a maioridade dos municípios, então, né, vereador? Então, foi fácil para trabalhar, facilita agora, e tendo ainda mais o aval do Tribunal de Contas, né, a nossa comissão, como a vereadora Marta falou, tinha essa recomendação de reprovar já e de não aprovar essa medida, mas agora com isso aí eu acho que facilita, presidente, até os trabalhos aqui da nossa casa aqui para poder caminhar bem nesse ano aí.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está a votação. Quem for favorável, se pronunciou favorável. Quem for contrário, se pronunciou contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chiridé?
Favorável.
Vereador Leoboy?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão projeto de lei municipal número 003/2017 por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, moção de pesar 003/2017.
Moção de pesar número 003/2017, pelo passamento do senhor Gilmar Ferreira.
Está em discussão, moção de pesar número 003/2017. Vereador Salvador.
Só agradecer aos vereadores que a gente colocou em conjunto essa moção. É o Gilmar quem lembra do Gilmar aí, eu acho que quase a maioria lembra dele aqui. Passou por Juara, quem chegou depois eu acho que não conheceu ele. Mas ele foi um dos pioneiros aqui na área do esporte aqui. Trabalhou como educador físico, acho que iniciou praticamente nós aqui na prática esportiva nas escolas. Era uma pessoa fácil de lidar, competente no que fazia. Foi técnico do misto, foi técnico do operário de Cuiabá. Trabalhava até na profissão, até hoje lá em Cuiabá, ele era educador físico. Teve um legado muito grande na história e deixou o legado dele aqui em Juara também. Eu era amigo dele também, gostava demais dele. Quando podia, estava encontrando, conversando. E, infelizmente, faleceu em Cuiabá, vítima de câncer. Acho que na semana retrasada, né, Paris? Acho que foi.
Dia 22,
né, João? E a gente, gentilmente, aqui, como nossa moção, aqui, como a Câmara, como a cidade, Eu fiz essa indicação aí, todos aqui aprovaram. Quero agradecer aqui a parceria dos nossos amigos aqui e deixar essa pequena homenagem ao Gilmar que passou pela nossa cidade.
É um conhecido grande, foi um professor meu de educação física. Arrancava o cabelo quase, ficava nervoso, enrolava o cabelo. É, grandes lembranças do Gilmar e parabenizando pela essa moção, mesmo sabendo que é uma coisa triste, mas é um ato que a família vai levar de Juara, que foi morador bem antigo em Juara. Vereadora Marta?
Eu quero parabenizar o vereador Salvador pela lembrança. Quem é da minha geração e do João, conheceu muito bem Gilmarzinho, né? Ele fazia milagre numa época que a gente tinha tão poucos recursos. Juara se destacava no esporte a nível regional e estadual. Então, não tem quem não viveu essa época aqui em Juara que não tenha conhecido o Gilmar, o professor Gilmarzinho, né? Ele foi uma grande figura, contribuiu muito para a educação de Juara, e uma pena para Juara, uma pena para o estado de Mato Grosso, Gilmar ter partido tão cedo. Né?
Continua a discussão. Tem mais discussão, tem votação. Quem foi favorável, se pronunciou favorável. Quem foi o contrário, se pronunciou o contrário, conforme a ordem chamada. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico Indé?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em outra discussão, moção de pesar número 003/2017. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, moção de aplauso número 004/2017.
Moção de aplauso número 004/2017. Aplaudindo o deputado federal Ezequiel Fonseca.
Está em única discussão. Moção de aplauso número 004/2017. Vereador Chico Indé.
Senhor presidente, esta moção de aplauso de início estaria sendo assinada por este vereador e pelo presidente. Acho que vamos estender o pedido a todos os colegas vereadores para estar assinando junto. Tivemos lá em Cuiabá, Salvador, onde tivemos uma reunião com o deputado federal Ezequiel Fonseca. E temos que parabenizá-lo pelo trabalho que desenvolveu em Brasília, viabilizando o retorno dos financiamentos de casas populares a baixo custo e subsidiada para municípios abaixo de 50 mil habitantes. Não estavam permitidos, o deputado fez esse trabalho junto ao Ministério e conseguiu incluir. Então ele até nos passou a forma como teremos que agir para estar o município de Juara sendo beneficiado. Benefício esse que vai ser de duas formas. Até ele colocou o projeto dele na época lá de Meu Cantinho, ou seja, a pessoa que já tiver o terreno dela pode construir lá no seu terreno, subsidiado. Não é aquela casa de graça que vai ser entregue, igual saiu do portal, não. É uma casa que ele vai pagar, mas as prestações pequenas, ou seja, menor do que o aluguel, então vai estar estimulando. Tanto no terreno próprio, como a prefeitura pode ceder a área, como também pode fazer via condomínio. Então é um trabalho muito importante do deputado federal. Estão também, já até agendamos uma visita no gabinete dele em Brasília para ele estar dando um apoio ao município de Juara. Então, por isso que a gente pede o apoio dos colegas vereadores para até assinar junto a moção de aplauso ao deputado. Era isso, presidente.
Quero parabenizar também ao Ezequiel Fonseca, no qual nós tivemos conversando lá. Um grande deputado e com grande avanço, deputado estadual, agora federal, e com o intuito de continuar essas casas populares aí que venha a ajudar muitas pessoas que necessitam. E esse projeto é de grande valia. A gente vê as dificuldades de pessoas conseguir uma casa para financiar alguma coisa. Isso vem em duas horas, em bom momento. Só de imaginar que você tem sua casa e de vez você paga aluguel, você paga a sua casa aqui, já é uma benção. Flavinho, que é um grande guerreiro nessa parte, hein, Flavinho? Grande investidor também. Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronunciou favorável. Quem foi o contrário, se pronunciou contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico Indé?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em única discussão a moção de aplauso número 004/2017. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Primeiro vereador inscrito, vereador Chico do Ideia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente,
Hoje estive, de certa forma, até discutindo com um dos secretários municipais a questão de estradas. Sempre cobramos, né, Léo, na administração anterior, quando vai iniciar o trabalho de recuperação de estradas, o pessoal sempre inicia pela estrada de Itapaiunas. E no entendimento nosso, estrada que atende mais a população, hoje Juara, que tem um trânsito maior, é a estrada para norte. Atendemos assentamentos, atendemos distrito para norte, distrito de Águas Claras, ou seja, se não tem condição de fazer as duas, faz a que atende primeiro. Atende mais gente, Flavinho. Você é interessado, porque você é um dos produtores rurais da região, que gera renda também para o município, mas a questão do distrito de Águas Claras está horrível, né, Marquito? Não tem sentido. Ou seja, demorando 7 horas. Então, teria que dar um apoio primeiro para aquela estrada, ou então colocasse duas frentes. Mas lá atende uma quantidade muito maior. Aí a justificativa foi que disse que o governador vem, Flavinho, para passar na estrada. Eu falei, não, nós temos que colocar o governador para passar na estrada, que nós estamos acostumados a passar o ano inteiro, né, João? Se ele passar numa boa, ele vai falar, não, aqui está tudo beleza, o que é que vocês estão cobrando aqui? Até para vocês mesmo lá, Flavinho, era bom estar pior, porque ele chegar aqui, ele vê a realidade que a população de Juara passa desde quando entrou aqui. Agora ele vai lá, patroladinho, vai andar, caminhonete traçada, tudo, e fala, não, Juara está beleza a estrada, o que é que o povo está querendo? Então, aonde o governador vai passar, a gente tem que deixar era do jeito que a nossa comunidade está acostumada. Estivemos lá em Cuiabá, né, João, no gabinete da deputada Janaína, sentamos com Oscar Bezerra, com a nossa prefeita Luciane também, com o Paulo Tax, secretário-chefe da Casa Civil, onde pedimos, imploramos, que pague as emendas da deputada Janaína, porque se não pagar a emenda dela, não está atrapalhando nada a deputada Janaína, está atrapalhando a população de Juara. Falamos isso na semana passada e agora cobramos lá e eles garantiu que vão estar pagando. Então é um absurdo, né? Não fizeram isso na época da deputada Luciane, segurava as emendas. Agora faz com a Janaína. Não, o povo de Juara não merece esse tipo de coisa. Tivemos uma reunião muito importante lá no gabinete do deputado Oscar com o pessoal da MM, da questão da energia rural. Inclusive até na hora falamos viva voz com o deputado federal Fábio Garcia, que é do nosso partido PSB, onde conseguiu recursos para retorno, né, do programa Luz para Todos no estado de Mato Grosso. E no município de Juara são mais de 800 ligações. Na quinta-feira teve a reunião do comitê, onde foi aprovado. Só que Juara era para 2019, o comitê quer jogar nós para 2018, ou seja, antecipar um ano. Já passamos a demanda para o deputado Oscar e o deputado estará fazendo a gestão para que pelo menos a metade dessas de Juara já seja feita no ano de 2017. Com o risco de ficar tudo para 2018, as empresas não vão dar conta de estar cumprindo. Tivemos também nessa reunião com o governo do estado e todos os secretários, onde passaram várias demandas que serão atendidas no município. Esperamos que realmente seja atendida. Será a questão dos repasses da saúde, falou que vai estar colocando em ordem, pagamento das emendas. A questão de os deputados estaduais se reuniram novamente e vão devolver para o governo 80 milhões, que a Assembleia tem em saldo mais de 100 milhões, eles vão devolver 80 milhões e o estado de Mato Grosso garantiu que colocaria mais 80 milhões. São 160 milhões para estar realizando asfaltamento urbano em todos os municípios do estado de Mato Grosso. Então seria uma conquista, né, dos deputados, que isso é inédito, eles já devolveram o recurso da outra vez de 20 milhões para a compra da ambulância, agora devolvendo para os municípios atendidos na questão do asfalto. Tivemos na UCEMAT também, falando com a assessoria jurídica sobre alguns processos que tramitam na Casa de Leis. Tivemos na Defensoria Pública da União, onde tivemos contato tanto com a do Mato Grosso aqui como a de Brasília, que é uma luta antiga deste vereador, que seria para estar fazendo um trabalho itinerante, né, da Defensoria aqui no município, onde o presidente esteve junto, já colocou à disposição, acredito que todos os colegas vereadores também estariam à disposição, de fazer um termo de cooperação técnica com a Defensoria Pública da União para estar atendendo o pequeno produtor, a pessoa que não tem a condição financeira de estar arcando com os custos de advogado. Tivemos também na posse da diretoria, do qual faço parte, coloco à disposição toda a diretoria, o Rafael mandou um abraço a todos vocês, que está à disposição, vai estar fazendo as reuniões nos polos. Também tivemos no INDEA, onde fomos recebidos pela diretoria na questão de abertura, né, do escritório local lá no distrito de Paranorte. Tivemos no INCRA, onde fomos muito bem atendido, né, João? Tanto pelo Paulo Garcia como pelo Daril, na questão da regularização fundiária dos assentamentos de Apuranã e PA Vale do Arinos, onde fomos ver que a PA Vale do Arinos está difícil ainda a questão dos títulos, porque as matrículas estão certificadas, mas ainda no nome da Luarte, né, que era o proprietário,
que vendeu a área para o INCRA, então já foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República para estar fazendo a mudança, ou seja, certificando as matrículas no nome do INCRA, para com isso dar o processo, entrar o processo de títulos. Várias etapas foram feitas pelos produtores, o INCRA não fez, mas os produtores tiraram, botaram a mão no bolso e fizeram. Seria a questão do gel, a questão da topografia e a questão do próprio CAR. Então, várias etapas já foram feitas. Então, isso é um sonho antigo que precisaria dar o título, porque eles com o título abririam mais condições de estar acessando as agências bancárias de financiamento para, com isso, conseguir recursos para fortalecer uma bacia leiteira, uma piscicultura e, com isso, cada vez mais nós colocarmos o homem do campo, evitando que venha para a cidade, aumente a população, não tenha emprego e vai aumentar a violência. Então, precisamos muito é que Juara fortaleça a questão da agricultura familiar e, com isso, gerar emprego e renda nas pequenas propriedades, porque a grande propriedade, normalmente, ela até anda com as suas próprias pernas, mas a pequena propriedade precisa muito, Flavinho, do apoio dos entes públicos, da questão da assistência técnica, teria que fortalecer a EMPAE, da questão da sanidade, onde temos uma ideia lá que estamos tentando abrir o Distrito Paranorte para facilitar, que é desumano o cara sair, essa época que está agora, 7 horas de viagem, sair de lá para vir aqui no IDEA fazer o GTA. É desumano porque ele chega aqui, não consegue fazer no mesmo dia, já vai ter que gastar com hotel, já vai ter que ficar mais ir à cidade com o restaurante, tudo, e é um gasto que ele está largando lá a sua propriedade. Então, é dessa forma que a gente pode muito colaborar, acredito que todos têm esse mesmo pensamento. Mais uma vez, é agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Próximo vereador, vereadora Uliane.
Senhor presidente, na última vinda da deputada Janaína aqui no nosso município, ela passou para nós, vereadores da base, que ela tem um recurso de Brasília para ser realizado na aldeia um projeto de campeonato, né, para os índios. E nós escolhemos a aldeia Pé de Mutum, que a gente tem acesso ali por Juína. E amanhã nós estaremos indo lá, olhando a aldeia, a estrutura, quais as atividades que podem ser realizadas de acordo com a faixa etária dos índios, quais as tribos que vão participar. Então, convido aqui os outros vereadores também que tiverem disponibilidade para ir, para acompanhar amanhã. E gostaria de comentar também, senhor presidente, sobre o projeto de decreto legislativo número 002/2017, que concede o título honorífico de cidadão juarense ao senhor Lourival de Souza Rocha, que deu entrada nessa casa hoje, que foi prefeito interino deste município, vereador por 2 mandatos, contribuiu de forma grandemente para o desenvolvimento da nossa cidade. Então eu peço o apoio de vocês na próxima sessão e gostaria que o vereador Léo, ele comentou comigo também, que gostaria de assinar junto para essa entrega desse título. E o vereador Marquito falou sobre a parceria da equipe de som junto com a prefeitura, então eu quero parabenizar a Polícia Militar, o secretário Luciano e a prefeitura por essa parceria que, para ser realizada, foi estabelecida algumas regras, como horário, os dias com agendamento, a altura do som. Então, essa parceria é muito importante para que esse lazer também seja feito para os jovens. Obrigada.
Quero só dizer, vereadora, até tenho vontade de ir, até que gostaria de conhecer, mas amanhã a minha possibilidade de ir, até falei que eu ia, está sendo impossível no fato do próprio hospital, a gente tá, a necessidade grande. Estou de lançar, mas é importante, vereadores. É legal aí. Dizer, parabenizar também ao vereador Lourão, ex-vereador Lourão, presente na casa aqui. Seja um título merecido dos trabalhos, do grande trabalho que você fez. Quero agradecer a presença de todos, que estejam aqui. A imprensa. Próxima vereadora, a vereadora Marta.
Primeiramente, eu queria agradecer ao secretário Carlos Nunes, porque na sexta-feira, eu e a Uliane e o Aparício tivemos o privilégio de visitar uma das ruas que a gente fez mais pedidos aqui, lá no Jardim Alvorada, uma rua que estava intransitável. Quando eu digo intransitável, é que a gente olhava a rua e ficava imaginando como que os moradores chegavam até suas casas. E fomos até lá e verificamos que a rua está o trabalho foi muito bem feito, né, e os moradores finalmente podem adentrar suas casas com seus automóveis. Nós podemos até ver crianças brincando na rua, que era uma coisa impensável lá em janeiro, quando a gente visitou pela primeira vez a rua, né, vereadora Uliane? Eu quero reforçar também o pedido da vereadora Uliane sobre a rua Aracaju, porque a gente posta os trabalhos realizados na semana e os moradores pedem, né? Vem olhar minha rua. E a dona do supermercado Flor do Vale pediu, pelo amor de Deus, que olhe para a rua dela, que a situação lá está caótica. Assim como também a São Geraldo, né? Então, para que se dê uma atenção especial para essas duas ruas, que o tráfego ali está comprometido, né? Queria também fazer um comentário a respeito de uma matéria que saiu no RD News e que na semana os meus colegas estavam em curso, em viagem. Muita gente ligou perguntando se de fato nós tínhamos aprovado o projeto aqui na casa com impacto orçamentário de 63%. Né? Quero deixar bem claro, eu falei para as pessoas que me ligaram, que em nenhum momento aprovamos projeto com impacto superior a 50%. Né? Como a gente viu na leitura das contas do seu Edson, o vereador Flavinho deixou bem claro que não se pode ultrapassar 54% com folha de pagamento. Então, a matéria, eu acho que a prefeita foi mal interpretada. Creio eu que houve uma somatória da folha de março, mais os 20% de dezembro que ela pagou, né? E a repercussão de 63% foi muito negativa. E nós, vereadores, aprovamos aqui nessa casa projetos com impacto orçamentário inferior a 50%. Mas é interessante que a população se manifeste. É sinal que as pessoas estão atentas e verificando o andamento do trabalho nessa casa. Porque eu acho mesmo que os nossos trabalhos aqui têm que ser o mais transparente possível. Né? A casa de vereadores é a casa do povo. O povo tem direito de saber o que tramita, como tramita, em que comissão está, em que ponto o projeto, qual comissão está com o projeto. Porque senão as pessoas ficam perdidas. Né? A população tem direito de saber o que essa casa aprova e como é o andamento dos projetos aqui dentro. Eu agradeço a presença de vocês, Drica, que nunca falha, né, está sempre aqui, e o esposo, né, Mané também. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador, vereador Salvador.
Tá bom. Boa noite a todos. Senhor presidente, só enaltecendo o trabalho da Secretaria de Turismo, sobre a questão do som, né? E lembrando também que aquela praça de som lá, tem uma pista que foi feita na época do Priminho. Eu era secretário na época de esporte, foi uma luta que a gente teve com o pessoal também, porque eles queriam fazer prática de empinar moto, fazer, Flavinho, malabarismo com moto, ficava na rua, e a prefeitura tinha um problema danado com a polícia, com esses meninos, e aí na época a gente conseguiu com o Priminho, ele sensibilizou fazer uma pista lá. E ficou a pista lá, junto com a pista de motocross, que hoje está lá o espaço, ainda não foi, eu acho que oficializada aquela pista lá, é uma ação, acho que a gente tem que trabalhar em cima para que aquela praça fique lá, definitiva. E agora vai ter o som lá, o vereador Marquito, o Flavinho Euliano, eu acho que fez a indicação, né, junto com o secretário. Está de parabéns, porque agora os jovens têm um lugar de... Eu passei domingo perto lá e vi que estava lotado lá dentro, cheio de gente. Então acho que foi bem feito aquele local ali. Parabéns a vocês pela indicação. Sobre a iluminação, vereador Chiquinho, da Pestalozzi até a Unemate, eu já fiz essa indicação esse ano aqui, justamente agraciando esse projeto que está encaminhado aí com o deputado Sagos. Então, já voltando aquele projeto aqui, eu acho que foi a pressa da administração também hoje, não sei se está trocado os planos de trabalho aí para a questão da Avenida Maranhão, mas tem que dar uma ratificada nisso aí, dar uma olhada, para que ele faça aquele trajeto lá, parece que é para aquele local lá mesmo, com iluminação e o asfalto. A questão que já foi solicitada bastante aqui, não chegou aqui para a gente ainda, eu acho que chegou o vereador Léo, a questão da limpeza, chegou o cronograma, não sei se foi tapa-buraco junto, Léo, você recebeu, eu acho que não, né? sobre a questão do tapa-buraco. Esses dias já fez uns dias de sol na cidade aí. Foi feito algum tapa-buraco na cidade, mas a gente queria ver como é que está esse andamento. Parece que foi contratado, vereador Chiquinho, a empresa Norpav, né, para fazer terceirizado. Mas nós tivemos aí um final de semana de sol e a gente não viu o pessoal trabalhando. Hoje eu não vi ainda essa empresa trabalhando na cidade. Eu não... Acabou o material de novo. É, não vai dar conta de fazer, porque tem muito buraco. Estive visitando também a linha Barbosa e a linha João Ripar. A linha Barbosa tem uns problemas ainda, buracos, alguns lugares ainda que estão com problema, mas a pior linha é a linha João Ripar, que eu já passei até para esses dias agora. É difícil de caminhar lá, o ônibus da transporte escolar não anda. Muito buraco, problema, criança que tem que sair de lá, os produtores que trabalham ali também estão com dificuldade. Então eu solicito aqui junto com todos os vereadores, né, mais uma vez a cobrança ali daquelas linhas, que tem muita gente que depende daquela linha ali para trazer o seu comércio para a cidade e transitar também. Passei pela rua Princesa Isabel, tem asfalto deteriorando já, que é perto onde era a antiga Incocel, Incomil, a empresa do Eduardo Muxalac, falecido. Já tem o asfalto deteriorando, então acho que mais daqui uns dias, acho que é importante a prefeitura fazer uma manutenção para não jogar o dinheiro fora e perder o que, que já foi feito ali, que é recurso, né, que vem, foi feito ali, porque principalmente a queda d'água lá embaixo, está arrancando o asfalto todo, está virando pura terra, tivemos a passagem. Outra questão é da rua Oliveira, que é no centro da cidade, depois do Hotel Real, a rua Oliveira é a primeira, acho que é, descendo, é. Tem um senhor cadeirante que mora ali, o senhor Jair, se não me engano, esteve visitando lá, reclamando que está com problema de entrar na casa dele. Eu vou reforçar também ao secretário, pelo menos vai dar uma olhada lá, fazer uma... tentar arrumar para pelo menos ele poder sair na casa dele e vir. A Lureci, que mora na rua Monteiro Lobato, que é aquela extensão das chácaras do Jardim Itália, também está com problema. São pessoas que precisam estar vindo para fazer fisioterapia, transitam na rua e precisam do atendimento. Então, vou fazer essa reivindicação. Reforçar o pedido do vereador Chiquinho para a liberação das emendas. Eu convido a todos os vereadores aqui. Se não me engano, o governador vai estar dia 11 aqui. Eu acho que nós fazemos um documento, presidente, aqui, deixar oficializado já. Todos assinarem e a gente junto, todos nós juntos com o governador, não é nem pressionar, é pedir para que ele libere as emendas, né, que vão fazer tão bem a cidade. Eu acho que vai sensibilizar um pouco mais o governador e tirar um pouco esse peso dessa mágoa que ele tem, né, da oposição tão declarada aqui na Assembleia, né, vereador Chiquinho? Amoleceu o coração dele. Vamos tentar fazer isso aí. Parabenizar a Zopone, a empresa de asfalto que está fazendo a reestruturação até a ponte. Começou a trabalhar já de novo, parece que estão fazendo a pintura do asfalto e vão voltar. E também nós reforçamos ao governador aqui, outro pedido também, é o trevo nosso lá em cima, que está impossibilitado de passar lá. Não sei quem passou esse dia lá, um trocamento com Juína. Não tem como passar lá mais, daqui um pouco não sei o que vai acontecer. É uma situação terrível que está lá, uma cidade igual Juara, um cartão postal de entrada, um trevo daquele de acesso para a cidade. Então a gente tem que cobrar realmente isso aí. Outra cobrança que eu estou recebendo dos funcionários, o Clerto está aqui, secretário de administração, é a questão do repasse do 13º de fevereiro, Clerto. O pessoal está reclamando que parece que não foi pago ainda, estão alguns funcionários públicos, né, não sei se foi feito já, não sei se você tem esse conhecimento, ainda não, né? Ele me solicitou, vereador Chiquinho, que para tentar colocar em dia que tem alguns funcionários aguardando o repasse. Outra questão que eu quero enaltecer aqui, vereadora Marta, é sobre a questão da prefeita, que ela falou sobre os 63%, né, que os vereadores assinaram embaixo. Né, naquela matéria foi atrapalhada, até quero deixar aqui que quero presumir que a prefeita não esteja nesse 63%, eu acho que não está. O prudencial dela é o 54, mas já serve um alerta bem grande aí com relação à questão da folha de pagamento. A gente sabe que a administração, quanto mais contrata, mais vai inchando a folha e as dificuldades vão aparecendo. Nós precisamos receber o projeto aqui que não chegou ainda da questão ainda do RGA anual, que não chegou, se não me engano vai ficar entre 6,5%, acho que até quase 7% de reajuste, parece que não entrou ainda. Questão da educação ainda não, né, presidente, não chegou também, que é retroativo a janeiro, nós estamos aguardando, não chegou ainda nessa casa. E aí a gente vai poder ver realmente o impacto. Falando de impacto, a vereadora falou que nós recebemos aqui dos dois projetos que vieram, um dos fiscais e o outro da mudança de cargos da prefeitura, que a prefeita fez adequação, 48% de impacto de folha. Esse 48% estava até, eu acho que até fevereiro, acho que é a última que ela mandou. E agora a gente espera e aguarda aqui que ela chegue aí o seu percentual, pelo menos prudente, de até 54%. E lembrando que Juara passa momentos sempre terríveis de crise financeira quando chega julho, agosto e setembro. Então já vai servir de alerta aqui desse vereador para que a administração municipal tome as devidas providências aí, questão de folha de pagamento. Eu sei que é difícil lá trabalhar a folha de pagamento e também atender as demandas do município. Então já serve de alerta aqui hoje. Hoje é dia 3 de abril, né? E eu estou fazendo esse alerta aqui na tribuna com relação à folha de pagamento do município de Juara. Tenho essa preocupação com os que estão já contratados e os concursados do município para que tenham condições de receber seu salário em dia durante o ano todo. Então, vamos tomar cuidado e ter prudência na questão de contratação. Demais, senhor presidente, agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos amigos, da Irene, do Roberto, da Rita, do Moisés que esteve aqui, da Driga que veio, Mané, todo mundo que está presente, Cleirto, Vicente. E convidar realmente a todos que façam parte do vereador Lourão, pela presença, agradecer, Toninho, Wellington, e que estejam todos aí conosco, nesse trabalho árduo aí, e parabenizar, bem lembrado, Paulo, a questão do nosso vereador Chiquinho, que é o nosso coordenador de polo da região aqui, foi eleito junto na chapa do Rafael, cujo nós fomos aí, junto com todos lá, né, fazer o voto, e agora... ser um parceiro, né, Chiquinho? Porque agora somos todos um só, né? Então vamos trabalhar junto e estamos abertos. Muito boa noite, muito obrigado.
É, tivemos lá, vereador, até falando com o Rafael. Ele disse que nós estamos lá sempre de porta aberta para trabalhar por Mato Grosso. E tenho certeza que ele quer fazer um bom trabalho. Próximo vereador Hélio Gastão. Dispensou a palavra. Próximo vereador Léo Boy. Dispensou a palavra. Próximo vereador Flavinha. Está com a palavra.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Em nome da nossa amiga Drica, Sidemar e eu do Mané, agradecer a presença de todos vocês. A imprensa está presente. Quero dizer aos senhores, quero agradecer ao nosso secretário Luciano Oliveto, e a Polícia Militar, a Prefeitura Municipal, que fez parceria do som automotivo, é muito importante. Temos que, claro, respeitar o direito do cidadão. Não podemos deixar de atender os outros cidadãos também, fazer sem normativa, né? Mas normatizou, ficou muito importante. A galera de Juara, a juventude precisa de incentivo, sim, para os eventos. Quero também dizer aos senhores que dia 11, Salvador, o governador vai estar aqui, sim, no município de Juara. Está se organizando para ele um café da manhã na Expo Vale, na Quivale. E no almoço, provavelmente, vai ser lá no Rio dos Peixes. Ele vai ver a viabilidade da pavimentação asfáltica da estrada da Juara à Alta Floresta, onde tem um privilégio grande o município de Juara, que é a região, pode chamar grande produtor de grão, Chico, você sabe disso aí. Uma região plana. E com o escoamento da produção para a BR-163, pode sair tudo por ali. Então, é um lugar privilegiado o município de Juara, que até os produtores do sentido de Juína, Brás Norte, Bria Norte e outras regiões ali, poderá estar passando aqui por Juara para escoar a produção através de Alta Floresta da BR-163. Estive de domingo de manhã no programa Café com o Produtor do Gauchinho, junto com os membros da associação que estamos montando lá do Rio dos Peixes, a APRE, e estivemos falando sobre isso, até o Oscar Bezerra ligou para a gente, convidando... Vai estar ele, mais algumas autoridades e o governador transitando por essa estrada. Espero que a população, quem puder participar, é muito importante, Chico, os vereadores, né? E também sugiro que a gente entregue o ofício em mãos para o governador a respeito do médico legista. É um pedido nosso, está muito tempo, né, Chico? E aproveitar que ele está aí, vamos fazer esse ofício, todo mundo assinar, e vamos cobrar esse médico legista, porque é uma vergonha para a gente não ter. Tá. Outra coisa, estive com o vereador Léo Boy e alguns servidores da Câmara, Lincoln, Controle Interno e Contabilidade do Município, num curso do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que iniciou segunda-feira dessa semana e terminou na quinta, onde tivemos realizando um estudo sobre as audiências públicas, sobre as leis orçamentárias do nosso município, a lei orçamentária anual, o plano plurianual e a lei das diretrizes orçamentárias. E lá verificamos aprender muitas coisas novas, né, vereador Léo Boy? E verificamos que nossa audiência pública é uma das que mais se destacam no estado de Mato Grosso, com mais democracia, ouvindo a população. O que importa, Chico, é como disse o vereador Léo Boy, a gente trazer a democracia para a população e respeitar a opinião deles. Não adianta a gente fazer uma audiência pública aqui, chamar a população, o pessoal vem e opina o que eles querem e depois
como disse o vereador Léo Boy, lá ainda no Tribunal de Contas, entre quatro paredes a gente vai lá e muda, modifica os anseios da população. Como a gente disse aqui, às vezes vem no orçamento lá, recurso para pavimentação asfáltica, e nós não sabemos onde vai ser aplicado isso aí. E o munícipe, nós, na Comissão de Finanças e Orçamento, temos o dever de saber onde vai ser aplicado esse recurso. Até uma forma de incentivo para o munícipe de um bairro vir aqui solicitar o asfaltamento da rua dele. Essa é o intuito, essa é a nossa obrigação como legislador, é trazer democracia para o povo juarense. Quero também solicitar dos senhores vereadores, da bancada do Partido dos Senhores, que, principalmente deputados federais, que lutem para aumentar as receitas dos municípios, do Estado. Nós sabemos que de 100% da arrecadação dos impostos públicos, apenas 20%, cerca de 20% vem para o Estado, para os Estados, é dividido. Um pouco mais de 20%, quase 21% para os municípios. E quase 60% para a União. Isso é um absurdo. O que a União faz com tanto dinheiro? Nós sabemos a necessidade do nosso município. Nós sabemos que aqui não adianta ficar fazendo ginásio, poliesportivo, aqui um monte de coisa não. Se tem um monte de necessidade aqui, não tem rua asfaltada. Então nós devemos aumentar esse percentual, temos que brigar por isso. Na marcha dos vereadores, quem puder participar, nós temos que ir lá representar o nosso povo. É um absurdo esse monte de dinheiro para a União e o pessoal só fazendo falcatrua, desviando dinheiro público. Por isso que desviam tantos bilhões, porque fica 60% para a União para ser aplicado. É um absurdo isso aí, nós temos que estar levando lá, toda vez se mendigando alguma coisa para o nosso município, para o nosso estado. Quero também, presidente, a respeito dessa matéria que foi vinculada na RD News, para isso nós temos assessoria de comunicação na Câmara, nós temos direito de resposta. Nós, isso é uma afronta a esse poder e à Comissão de Finanças e Orçamento. Porque nós, quando demos um parecer favorável naquele projeto, Chico, e quando nós votamos aquele projeto aqui, é porque nós sabíamos que o impacto orçamentário é menos de 50%. E o limite constitucional é de 54%. Então, é um absurdo eles vincularem isso e denegrir a imagem desse poder. Dizendo lá que os vereadores estão junto com a prefeita e aprovaram um impacto de 63%. Podemos ser vereador do primeiro mandato, mas ninguém aqui é burro para fazer um negócio desse aí. Porque dá direito de cassação de prefeito, de vereador e todo mundo junto. Então, solicito ao senhor presidente fazer uma resposta plausível, mostrando o impacto orçamentário, pode tirar uma cópia e mandar para a RD News, para publicar que não é assim as coisas como funcionam. Nós aqui estamos aqui obedecendo nosso papel, respeitando o povo, respeitando a Constituição Federal. Boa noite.
Próximo vereador, vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu vim aqui usar essa tribuna para parabenizar a minha mãe. Hoje ela completa 66 anos de idade. Ela veio desde criança com seus pais, com seus irmãos, com a sua irmã da roça. Com 20 e poucos anos casou com meu pai. Com 42 anos ela perdeu uma vista trabalhando na roça. De lá para cá viemos para Juara. Depois de 48 anos, ela veio perder a outra vista. Mesmo assim, hoje, com 66 anos, tenho orgulho dela de ser uma mulher guerreira. Faz tudo dentro daquela casa e tem muito amor pela minha mãe. Quero estar aqui e usar esse espaço para desejar ela hoje, 66 anos, que se Deus quiser, vai viver muitos anos, e se com fé em Deus, ela vai voltar a enxergar pelo menos de uma vista para ver os seus 14 netos que ela tem, seus 10 filhos. Meu muito obrigado e meu boa noite a todos.
Parabéns, Ana. Sua mãe, Marquita. Tenho certeza, não conheço, mas tenho certeza de palavras, é com orgulho que um filho fala da mãe e guerreira. Quero agradecer a presença de todos, mais uma vez, ao secretário Cleiton Ciorim, ao ex-prefeito de Juara, o senhor Roberto Saquete, a todos vocês presentes, meu muito obrigado a todos, meu boa noite. Não havendo mais matéria para a hora do dia, desculpa aí. Não havendo mais vereador inscrito nas concessões finais, encaminho as indicações e as outras proposições ao Executivo Municipal. Quero convidar todos vocês que a próxima sessão será no dia 10 do 4, às 20 horas. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.